renegociação dos débitos inscritos em dívida ativa com a Procuradoria da Fazenda Nacional.
Muito bem. Só para a gente se situar, onde fica localizada a Procuradoria da Fazenda Nacional aqui em Passo Fundo?
A Procuradoria da Fazenda Nacional aqui em Passo Fundo, ela fica localizada na Rua Antônio Araújo, uhum. 1190, né? Perto da Justiça Federal e ali do Ministério do Trabalho.
Uhum. E aí vocês têm uma jurisdição, uma abrangência em quantos municípios, mais ou menos? Como é que é isso aqui?
Hoje em dia, após o cenário da pandemia, foi feito um processo de desterritorialização. Uhum. Então, toda a atividade ela está concentrada hoje no Rio Grande do Sul, né? Então, são divididos por todos os procuradores do Rio Grande do Sul. Então, hoje em dia, não existe mais uma vinculação da Procuradoria da Fazenda Nacional em Passo Fundo com os contribuintes da região do Passo Fundo,
certo.
Que incluía diversos municípios aqui da região. Uhum. Então, hoje, demandas de contribuintes de diversas localidades, da zona sul do estado, da fronteira, podem ser resolvidos por aqui, mas mais especificamente pela central em Porto Alegre.
Muito bem, olha aí. Ó. Ficou melhor assim, doutor?
Ficou melhor, diversificou bastante a atuação, né? Foram criados grupos especializados para resolver as demandas dos contribuintes, então são grupos de atendimento, são grupos de cobrança, são grupos de referente aos processos em que é feita a defesa judicial. Uhum. Isso facilitou porque gerou uma especialização, né?
Uhum. Para nós que somos leigos, qual é que é a missão da Procuradoria da Fazenda Nacional? É em busca de recursos, de impostos não pagos? É basicamente isso ou não?
É basicamente isso. Ela engloba três grandes áreas de atuação, né? Que é a gestão da dívida ativa, os processos de cobrança, dos parcelamentos, das transações, o processo de cobrança judicial, com as chamadas execuções fiscais, e os processos de defesa, que são quando os contribuintes ajuizam ações judiciais contra a União, uhum. Discutindo matéria tributária.
Certo. O que dá mais demanda aí na área da Previdência, na área de IPI mesmo, de imposto de renda?
O que dá mais demanda são as contribuições, né? Do PIS, COFINS, né? São os processos, o maior número de dívidas inscritas, né? Uhum. Junto à Fazenda Nacional.
Certo. E aí vocês têm que fazer essa fiscalização
exercer a fiscalização? Exatamente, tem que fazer essa gestão para apurar aquilo que pode ser cobrado judicialmente e aquilo que pode ser feito uma tentativa de cobrança administrativa, né? Com ferramentas de cobrança extrajudicial, com protesto, com inscrição em SPC e Serasa, com averbação, chamada averbação pré-executória, quando é feita uma anotação na matrícula do imóvel, de um imóvel do devedor, do contribuinte... Certo. Ou no prontuário do veículo junto ao DETRAN. Então, são medidas de cobrança extrajudicial.
Uhum. Dá para dizer que é satisfatório o índice aí de negociação, de busca, de cobrança?
Assim, ano a ano tem melhorado bastante. Né? No ano de 2002, a recuperação da Procuradoria da Fazenda Nacional foi R$39 bilhões. No ano de 2003, houve um salto para R$48 bilhões, né? Teve esse incremento muito em função dessa política de fazer negociação com os contribuintes, que é através da transação e que está com prazo aberto agora até o dia 30 de abril. Né?
Olha aí, ó. Muito bem. Então, vamos ao tema então, doutor Fernando Azevedo Benvenuti, que é procurador da Fazenda Nacional. Quem é que pode, então, sobre o prazo, né, a renegociação de débito, né, quem é que pode se inserir aí nessa campanha aí, doutor?
João, são vários, várias possibilidades. É uma gama muito grande de possibilidades. Né? Os contribuintes... a ideia principal é fazer com que, não tanto arrecadar, mas possibilitar que os contribuintes que estejam em situação irregular, que estejam com pendência junto à Fazenda Nacional, possam ser chamados para regularidade, para discutir, para renegociar isso e retomar a sua vida de forma regular. Então... existem três grandes possibilidades de negociação.
Certo.
São para os chamados débitos de difícil recuperação, né? Uhum. São para débitos muito antigos, né? Com 15 anos de discussão judicial.
Olha aí, ó.
Para débitos com empresas com falência em recuperação judicial ou que foram liquidadas, por exemplo, cooperativas que foram liquidadas, né? Por causa de devedores falecidos, né? Porque isso acaba impactando principalmente o devedor falecido, né? Para o processo de inventário, né? Tu não consegue finalizar o processo de inventário com essa pendência. Então, certo. Aí os herdeiros têm essa possibilidade de vir renegociar o débito do falecido, né? Com descontos muito bons, assim, chegando até 100% sobre juros e a multa, né? O débito, basicamente, ele é composto pelo valor principal do tributo, né? pelos juros de mora, que é a taxa Selic, e por uma multa pelo atraso, uma multa que chega a 20% do valor do principal. Né?
Uhum.
Então, assim, algumas possibilidades de renegociação, elas chegam até 100%, né, dos juros e da multa, ficando só com o valor do principal. Se for pegar o caso dos débitos que estão inscritos em cobrança há mais de 15 anos, é muito provável que o valor tenha quase triplicado só por conta dos juros da multa. Então, teria uma redução significativa, né?
Certo.
Outras possibilidades são os débitos em conformidade com a capacidade de pagamento do contribuinte. Né? Então, assim, os contribuintes eles estão escalonados em 4 categorias, de acordo com a capacidade de pagamento. A, B, C e D.
Olha aí.
É uma fórmula matemática que foi criada para ver justamente isso. Quem tem mais capacidade de adimplir, né, as suas obrigações tributárias? Os contribuintes com capacidade de pagamento A, nos parcelamentos, serão aqueles que terão menos desconto, né, e menor prazo para fazer o parcelamento. Por quê? Justamente porque eles têm maior capacidade de pagamento, e que isso é uma fórmula matemática que avalia a situação econômica, a situação financeira, a situação patrimonial da empresa com base nos sistemas da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda. Então, os contribuintes com capacidade A, eles terão menos desconto e menos prazo. Já os contribuintes com capacidade de pagamento D, eles terão mais desconto e um prazo mais alongado que pode chegar a 140 meses para fazer esse pagamento. O prazo ordinário para as negociações com a Fazenda, até a lei de transação, né, que possibilitou essas negociações, o prazo ordinário era 60 meses. Né? Então, com a transação, existe a possibilidade de alongar até 145 meses e chegando também, em alguns casos, até 100% do desconto sobre juros e multa.
Uhum,
né?
Uhum.
E temos também as transações de pequeno valor, que são para essas dívidas até 60 salários mínimos. Né?
Certo.
Em que independe da capacidade de pagamento. Então, o contribuinte que tem uma dívida de até 60 salários mínimos, ele pode acessar a plataforma e, quanto maior for o número de parcelas, né, do parcelamento, menor é o desconto. Então, se a pessoa quer um desconto maior, ela tem que pagar em até 7 parcelas. Ela vai poder chegar até 50% sobre o valor dos juros e multa. Então, é uma redução também razoável, significativa. Né? São as três principais propostas. Né? Podem aderir os contribuintes pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas optantes pelo Simples, sejam contribuintes pelo lucro presumido, pelo lucro real, os microempreendedores individuais. Então, contempla diversos contribuintes. E o objetivo é esse, é trazer esse contribuinte de volta para a regularidade. Né?
E até quando o procurador pode aderir a esse projeto, a essa campanha?
O prazo previsto no edital de convocação, né, de convite para os contribuintes, ele vai até as 19 horas do dia 30 de abril.
Ué, esse mês aí, então.
Então, a forma de acesso é através da plataforma Regularize. É uma plataforma de atendimento aos contribuintes.
Sim.
Que é bem intuitivo, fácil, de fácil utilização. Né? Os contribuintes fazem acesso e podem escolher as suas opções. Em muitos casos, existem diversas possibilidades que o contribuinte pode escolher. Com mais prazo, com menos prazo, com mais descontos. Então, existe a possibilidade de escolha pelo contribuinte.
Certo. Tudo pela internet.
Tudo pela internet.
Não se procura fisicamente lá, a procuradoria,
assim, se o contribuinte tiver dificuldade para acessar, para conseguir fazer essa negociação pelo aplicativo, ele pode comparecer à nossa procuradoria seccional, vai ser bem recebido, de braços abertos. Né? Nós temos nossa equipe de atendimento muito qualificada para fazer esse atendimento e para tentar resolver isso aí e tentar ajudar a vida do contribuinte a sair dessa situação, né, de irregularidade.
Quer dizer, até as microempresas individuais também podem entrar nessa campanha?
Exatamente.
Então,
para algumas dívidas são até 140 meses. Para as dívidas previdenciárias, né, referente às contribuições previdenciárias patronal, são até 60 salários, até 60 meses, por conta de uma previsão legal que só pode ser 60 parcelas.
Sim.
Mas as demais, que incluem multa trabalhista, multa aplicada pelo auditor fiscal num auto de infração, multa eleitoral, multa criminal, FGTS, dívidas de imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, PIS, COFINS, todas essas podem ser parceladas em até 145 meses, a depender do caso concreto. Né?
Certo.
Que isso aí, quando o contribuinte acessar o Regularize, vai acessar a plataforma Cispar lá dentro e vai listar todas as possibilidades. Então, o contribuinte, ele vai, o sistema vai mostrar quais as opções que estão disponíveis para ele, né?
Maravilha. Olha aí, são 9h39, estamos conversando aqui com o Procurador Federal, então, da Fazenda Nacional, sobre essa possibilidade que você tem durante esse mês de abril, né? Você que tem débitos com a União, de entrar nesta campanha aqui, nesse projeto, e negociar aí o pagamento, o acerto, né, das suas pendências. Falou ali também, Fernando, de pessoa física. O que, que seria a pessoa física que deve imposto de renda normalmente? O que, que é, hein?
Pode ser, na maioria dos casos, imposto de renda, mas uhum. pode ser multa eleitoral, né, para os candidatos.
Olha aí, ó, até isso tem,
A cobrança da multa eleitoral é feita pela Procuradoria da Fazenda, né? Uhum. Então, os candidatos aí que eventualmente infringirem a legislação eleitoral e for aplicada alguma, né, sanção econômica, a cobrança vai ser feita pela Procuradoria da Fazenda.
Uhum. Bem interessante isso. As consequências, né, para uma empresa, né, que está aí ainda atuando, trabalhando, e aí está com essa pendência lá, né? Que empecilhos tem aí na vida?
Essa é uma possibilidade de renegociação que ela, como eu disse, visa chamar o contribuinte para situação de irregularidade, uhum. sob pena de serem prosseguidos os atos de cobrança, né? Uhum. Então, assim, cobranças extrajudiciais e cobranças judiciais. As cobranças extrajudiciais existem, como eu mencionei, o protesto da dívida, né? Junto ao tabelionato de protesto.
Certo.
Pode ser feito também a inscrição junto aos órgãos de proteção de crédito, o SPC, o Serasa. Pode ser feita a averbação junto à matrícula de eventual imóvel que o contribuinte tenha, ou sobre o prontuário do veículo. Uma situação que dificulta, né, a relação comercial desse uhum. bem, ou seja, o adquirente não vai querer comprar um imóvel ou um veículo Sim. em que consta que existe uma averbação de que, olha, tem dívidas, que vai ser feita a cobrança judicial. E, em último caso, vai ser feita a cobrança judicial desse uhum. débito. E aí vão ser adotados os procedimentos junto ao Poder Judiciário para fazer constrição de patrimônio, né, pelas ferramentas Sim. que o Judiciário tem, para penhora de ativos em contas bancárias, conta corrente, investimentos, né, até consórcios, enfim. E pode ser feita a penhora dos imóveis, penhora de veículos, né? Então, se existem essas possibilidades de... são ferramentas para cobrança judicial.
Olha aí, ó. Uma empresa que está com esses débitos, daqui a pouco não vai conseguir um financiamento bancário, alguma coisa assim? Tem
justamente, existe consequências. Além disso, também existe a inscrição no CADIN, né, que eu esqueci de mencionar, que é uma inscrição que um impedimento para a obtenção, por exemplo, dos financiamentos estudantis. Então, nós já tivemos alguns casos em que os estudantes, eles foram tentar buscar o financiamento, tanto o próprio estudante como o fiador, uhum. não conseguiram justamente por conta desse impedimento da inscrição no CADIN, porque existiam débitos que não estavam negociados, né?
Isso.
E as empresas também. As empresas, elas podem ser inseridas junto aos órgãos de proteção, e essa inserção vai impedir elas, ou vai dificultar, a obtenção de crédito junto às instituições financeiras.
Uhum. Falaste ali, Fernando, de dívida antiga, aí, citou inclusive exemplos de 15 anos. Aí a pergunta mesmo com o passar do tempo, dívida não prescreve, não termina?
Prescreve, sim. Inclusive, hoje a carteira, né, da Fazenda Nacional, hoje as dívidas com a Fazenda Nacional chegam a mais de 2 trilhões de reais.
2 trilhões?
2 trilhões de reais, né?
Trilhões, então, meio PIB brasileiro.
Justamente. Então, assim... 2 trilhões de reais. Mas desses 2 trilhões de reais está concentrado num número muito pequeno de devedores. O total de devedores da Fazenda Nacional são cerca de 6 milhões e 400 mil. Desses 6 milhões e 400 mil, cerca de 25 mil devem 1 trilhão e 900 bilhões de reais.
Olha aí, ó.
Então são grandes devedores que devem 50, 60, até 100 bilhões de reais.
Bilhões.
Né? Bilhões de reais.
Loucura isso.
E o restante, então, justamente por isso, uhum. né, que a administração, ela não está tão interessada em fazer a cobrança dos pequenos devedores, desses que devem 40, 50, 60 mil. É. Eles que querem criar uma ferramenta para que eles venham regularizar uhum. a sua situação, né, possam continuar com a sua atividade econômica, porque o objetivo, né, é o quê? É continuar a atividade econômica.
Certamente.
Porque ela gera emprego, porque ela continua gerando receita. Justamente, viabilizar. Né?
Uhum. Uhum.
Então... A concentração, ela é justamente com esses grandes devedores que devem mais de 70% do total da dívida ativa, esses 25 Sim. mil devedores, né?
Uhum, uhum.
Deu para perceber que com a pandemia, enfim, pode ter aumentado o número de devedores ou não?
Esse é um número que oscila muito e até tu comentou sobre a questão das dívidas antigas. Muitas dessas antigas é porque elas estão em discussão judicial. Então, como elas estão em discussão judicial e o processo está correndo, via de regra, não poderiam ser extintas, mas acabam acontecendo a extinção se o processo fica parado. Né? Se não foram localizados bens do devedor, por exemplo, ó, foi feita a cobrança judicial, foi feita a tentativa de bloqueio de valores das contas correntes. O devedor não tem imóveis, o devedor não tem veículos, ele só tem uma sede alugada. Né? Não tem o que fazer, o processo ele vai ser arquivado e após um prazo de 6 anos, né, essa dívida está extinta. No ano de 2022, foram extintos 138 bilhões de reais em dívidas, né?
Nessa situação,
justamente porque estavam mais de 5 anos, mais de 6 anos sem movimentação de processo. Então essas dívidas foram canceladas, 138 bilhões de reais, né?
Pessoal, olha quem tem dívida então aí com a Receita, com a União, né, com a Fazenda Nacional, tem esse mês de abril essa oportunidade ímpar, né, de fazer o acerto, e colocar a vida financeira, econômica, aí, seja pessoal ou empresarial, em dia. Né? Microfone à disposição, procurador Fernando. Alguma outra orientação, enfim?
Não, é só convidar aí todos os contribuintes que estejam nessa situação, que queiram regularizar os débitos, para acessar a plataforma Regularize até o dia 30. Existem diversas possibilidades de negociação. Algumas delas são muito vantajosas para os contribuintes. E para tentar sair dessa situação e retornar à normalidade para continuar com sua atividade empresarial ou se for contribuinte pessoa física, para tocar sua vida adiante, né?
Isso aí. Muito bem. 9h45, obrigado e disponha da Rádio Planalto aqui para divulgar as ações lá da Fazenda Nacional.
Agradeço o convite e sempre que precisar estaremos de volta,
Maravilha. Vamos ao intervalo, são 9h45, programa Na Hora do Dia já volta.
Planalto News, a sua rádio de confiança.
O Grupo Koser, além de realizar a tradicional mecânica completa, também trabalha com a performance do seu veículo. É a única oficina do interior do estado que disponibiliza um moderno dinamômetro para comprovar o ganho de potência do seu carro ou caminhonete. Somos referência em câmbio automático. Temos todos os scanners originais de todas as montadoras. Conheça também a loja de carros premium. Na Ângelo Preto, em Passo Fundo. Telefone 3311-4810.
Aqui no Operário, a noite virou um dia.
Não apenas no bairro da Paola. Mais de 40% da cidade já possui iluminação pública com lâmpadas de LED. Até o momento, a prefeitura instalou mais de 8 mil luminárias em todas as regiões da cidade. Tem iluminação nova no ZAC.